trazemos o economista Sandro Prado para conversar com a gente, porque está tendo uma mexida, nova mexida, agora na taxa Selic. Ô Wagner, a gente viveu muitos anos em cima dessa discussão de taxa de juros. Antônio Hermílio de Moraes, um grande empresário, viveu e morreu tratando disso, discutindo, pedindo que ela baixasse e não baixava. O vice de Lula, quem não tô nem
Zé de Alencar.
Zé de Alencar, ele ficava o tempo todo para lá e para cá, pedindo para baixar. O resultado, um dia a taxa baixa e quando é agora, a gente não sabe o que foi que aconteceu com ela baixa. O que é que melhorou, o que é que piorou. Aí ela vai voltando aos patamares de antes. Chame o homem aí para a gente conversar com ele.
Bom, professor Sandro Prado, de fato já era esperado esse movimento do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, de aumentar um ponto percentual, e a gente já tem expectativa de que ocorra esse mesmo movimento já na próxima reunião do Copom, mais um ponto percentual. É claro que é uma atitude que o Banco Central toma para tentar conter a inflação. Mas como o Geraldo disse, nós tivemos um tempo em que os juros eram bem mais altos e a inflação bem mais baixa. O que tínhamos aí, na verdade, um juro real bastante elevado. E essa era a reclamação do mercado. Agora, nós temos a situação inversa. Nós temos uma inflação mais alta do que a taxa básica de juros. Ou pelo menos no mesmo patamar, empate. Qual a avaliação que o senhor faz, hein, professor?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wagner. Pois é, uma das coisas aí bem colocadas, só para a gente contextualizar, é que quando iniciou o governo de Jair Bolsonaro, a taxa de juros Selic ela era de 6,5%. Né? Isso se conservou até o mês de junho de 2019. E a partir de julho de 2019, o Banco Central começou com políticas de redução da taxa de juros Selic devido a minimamente a nossa inflação estar com patamares pelo menos aceitáveis, né, dentro aí das duas bandas de variação que é a meta da inflação anual. Então, enquanto a inflação ela está dentro da meta, há possibilidade do Banco Central ter políticas de redução da taxa de juros. Acontece que a inflação ela fugiu ao controle, né? Nós estamos com uma inflação hoje muito acima da meta de inflação traçada dentro das políticas macroeconômicas do governo. E ontem nós tivemos a reunião do Copom, que acontece de 45 em 45 dias, ou seja, nós teremos uma nova reunião em novembro. Na reunião de ontem, nós tivemos um aumento da Selic voltando quase que no valor como se encontrava no início do governo Bolsonaro, ou seja, era 6,5, agora está em 6,25. Então, todo o ganho de redução de taxa de juros, que talvez fosse um dos poucas vitórias, né, do governo Bolsonaro em relação à política econômica, ele foi por água abaixo, porque basicamente agora a taxa de juros está a mesma do início do governo. E, como bem colocado, o Copom ele faz esses reajustes na tentativa de conter a inflação. E o mercado vê isso de uma forma muito negativa, porque isso aumenta todos os financiamentos para as empresas, o crediário para o consumidor final, cheque especial, isso impacta em tudo. Então, normalmente, o que a gente vê? A gente vê a taxa de juros um pouco superior à inflação, né, como aconteceu no Brasil durante muito tempo, ou às vezes até bem superior na tentativa de contê-la. Então, houve uma aposta na tentativa de uma taxa de juros mais, digamos assim, nível mundial. Só para a gente ter uma ideia, ontem até foi chamado de super quarta, porque nós tivemos a reunião do comitê aqui no Brasil e do comitê norte-americano. Lá nos Estados Unidos, eles mantiveram a taxa de juros Selic de lá, que lá é por banda, né? Ou seja, tem a mínima e a máxima. Basicamente, lá está entre 0 e 0,25. Então, são taxas extremamente convidativas que tiram o empresário, tiram as pessoas de investimentos não produtivos para investir na atividade produtiva. Quanto maior a taxa de juros, mais as pessoas pensam em investir em atividades não produtivas, no que a gente chama de atividades especulativas, o crédito fica muito caro para o empresário, isso é muito ruim para a economia, porque gera recessão. E conjugado ao aumento da taxa de juros que nós tivemos agora e certamente teremos na próxima reunião do Copom em novembro, veio aí o IOF. Ou seja, o IOF tem um efeito muito parecido, porque esse reajuste no IOF que o governo determinou até o final do ano, ele vai justamente sobre financiamento de cheque especial, de cartão de crédito. As pessoas que já estavam endividadas vão ter a dívida aumentada, porque aumentou o imposto sobre operações financeiras. Então, assim, a gente vê com muita tristeza, né, acontecendo isso, dessa necessidade do aumento da taxa de juros Selic, porque ele é um instrumento que provoca redução da inflação, mas, como efeito colateral, ele provoca recessão. E nós estamos num período praticamente de estagnação com inflação, que é a estagflação. Então, na verdade, era um momento que nós precisávamos de uma taxa de juros baixa para retomar a atividade produtiva, mas, infelizmente, o comitê está tendo que tomar essas atitudes devido à alta inflação que nós temos no Brasil no momento.
Ivanildo Sampaio.
Bom dia, professor. O Banco Central, quando reduz a taxa, quando aumenta a taxa Selic, tem também como meta trazer de fora capitais. Isso tem acontecido? Tem entrado dinheiro de estrangeiro no Brasil com essa taxa mais alta? Pode entrar? Ou isso não vai funcionar porque a política norte-americana não permite também esse tipo de coisa, esse tipo de ação?
Ivanildo, isso é um componente, né, da entrada de capital estrangeiro, principalmente no movimento mais especulativo. Ou seja, mundialmente você analisando, você vai para mercados onde a taxa de juros é mais elevada. Como a inflação do Brasil é uma das maiores do mundo atualmente, a maior dos países em desenvolvimento, né, muito contraditoriamente à fala do presidente Jair Bolsonaro no discurso da ONU, mas hoje nós temos uma das maiores taxas de inflação do mundo, com a tendência do aumento da elevação da taxa de juros Selic, esse capital especulativo ele tende a entrar. Porém, o risco Brasil ele está cada vez ficando mais elevado. Por quê? Porque além de o risco da economia, que a gente não tem todos os aspectos macroeconômicos bem definidos para o futuro, está bastante confuso, né? A política de Guedes ela é bem contraditória também. Nós temos a crise política no Brasil, que é uma crise diária, né? Então, você não tem segurança jurídica, você não tem segurança econômica e você não tem segurança política e o custo Brasil é muito elevado. Então, o risco do investidor vir para o Brasil ele é muito elevado. Então, esse aumento da taxa de juros não é suficiente para o risco que os empresários vão correr em vir com seu capital para o Brasil. Então, mesmo com essa elevação da taxa de juros, ainda há um temor muito grande dos investidores estrangeiros em vir para o Brasil por causa da nossa grande instabilidade.
Ô professor, chegou a hora de repensar, então, Tesouro Direto, caderneta de poupança normal, CDB, essas coisas todas?
Está quase chegando, porque nós tivemos aí, digamos, uma grande pandemia, né, da renda variável, porque quando a taxa de juros Selic ela cai muito e a maioria das nossas aplicações aí são baseadas na taxa de juros Selic, né, o que nós falamos de investimento é onde o investidor tem uma segurança maior, como é o caso da caderneta de poupança, que a caderneta de poupança ela atrai muito o brasileiro porque ela foi trazida justamente há mais de 120 anos, quando a Caixa Econômica Federal começou a operar no Brasil. Um dos primeiros produtos dele era a caderneta de poupança. Então, é um investimento clássico que tem uma segurança muito grande, né? Só aconteceu aquele pequeno probleminha técnico em 1990 no governo Fernando Collor de Mello, mas ela é um investimento muito seguro que todo mundo confia. Porém, com a nova legislação, com uma taxa de juros mais baixa, a poupança só renderia 0,7% da Selic. Rendendo apenas 0,7% da Selic e a Selic estando abaixo da inflação, a caderneta de poupança perde ainda hoje para a poupança. E o Tesouro Direto também, mais ou menos, ali não está ganhando muito. Então, hoje ainda, as pessoas optam, quem tem um pouco mais de conhecimento, pela renda variável. Porém, agora em novembro, com esse novo reajuste da Selic e os sucessivos reajustes que tendem a acontecer, talvez seja momento da pessoa repensar em dividir um pouco mais as suas aplicações entre renda fixa e renda variável, até porque a renda fixa você tem ali essas aplicações para sua reserva de emergência, que é um dinheiro que você pode pegar a qualquer acontecimento. Não é ainda o momento, mas a gente já está se aproximando do momento da renda fixa voltar a ser interessante como investimento.
Professor Sandro Prado, o mercado estima que nós teremos inflação este ano em torno de 8,27%, recuando para 4% no ano que vem. Hoje nós estamos com essa inflação em torno de 9,5%, mais ou menos. Para o crescimento do PIB, o mercado acredita que este ano teremos o PIB em torno de 5,2%. Se fosse em tempos normais, seria um crescimento espetacular para o Brasil, né? 5,2%, mas estamos lembrando que o ano passado tivemos uma queda de 4,5%, e o mercado estima para o ano que vem um crescimento de 1,5%. Então, as projeções anteriores, inclusive, eram mais altas, né? Tanto para este ano quanto para o ano que vem. Mas o senhor, pela sua análise, o que é que o senhor projeta para o fim deste ano? Nós, de fato, teremos já uma resposta da inflação por causa desse aumento da taxa Selic, que, inclusive, como já disse, vai aumentar ainda mais. E para o ano que vem, as coisas voltarão ao normal, mesmo tendo um ano de eleições pela frente, professor?
Wagner, é interessante a gente ver o mercado, só que o mercado normalmente ele faz projeções otimistas. E, claro, o mercado ele precisa ser otimista, porque quanto maior o otimismo, mais a economia tende a, no futuro, ela ficar bem. Mas quando a gente vai para dados mais realistas, quando a gente vai para as nossas análises econométricas próprias, esses números ainda são acima da previsão que a gente tem. Então, a gente não tem motivos aparentes para uma redução dos números da inflação agora nos últimos meses desse ano. A gente lembra que entra aí a Black Friday, que entra o Natal, as festas do final do ano, o 13º aumenta o consumo, o que tende a ter um aumento da inflação. O nosso problema energético não foi resolvido, talvez o governo continue com reajustes na energia, que impacta positivamente. A nossa moeda continua muito desvalorizada, o que deve ainda continuar atendo aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis. Então, nós não vemos nenhum motivo aparente, nenhum parâmetro para que a gente tenha uma redução na inflação e chegue a esses valores de mercado. Então, nós devemos ainda ter uma inflação muito grande. Esses reajustes da taxa de juros Selic, elas são inibidoras do crédito. No entanto, a gente sabe que cerca de 80% das famílias, quando a gente pegar aqui números pernambucanos, já estão endividadas. Então, na verdade, as dívidas dessas famílias é que vão aumentar os juros de pagamento, né? Mas como agora há fica mais turbinado, né? Esses gastos, o consumo da família, nós não devemos ter um recuo da inflação apenas pela taxa de juros Selic. O governo precisa fazer a outra parte, que é o ajuste fiscal. Mas o que a gente percebe? O governo muito ganancioso em aumentar tributos, mesmo tendo prometido desde o início que não aumentaria, e não tem corte de despesas. A gente não vê enfaticamente o governo cuidando das contas públicas para que isso seja um outro parâmetro, um outro item para que a gente reduza a inflação. Então, nós devemos ter uma inflação muito elevada esse ano, acima da previsão do mercado, infelizmente, ela deve sendo reajustada homeopaticamente, e o nosso crescimento econômico, como você bem colocou, ele praticamente vai ser quase que nulo, ele vai muito próximo da nulidade. Por quê? Como um ano nós caímos muito e quando no outro ano a gente cresce um pouco mais, a gente vai ter 2019 com crescimento na casa de 1%, né? E o somatório do ano de 2020 com 2021, um crescimento positivo de 1% do PIB. Ou seja, o governo Bolsonaro vai estar entregando, né, o governo no final de 2022 com um dos menores índices de crescimento econômico que um governo poderia deixar. E aí vai estar uma média aí de menos de 1% de crescimento, o que é extremamente ruim, porque ele é insuficiente para a geração dos postos de trabalho que a gente precisa, porque talvez hoje o problema nevrálgico, o maior problema do Brasil para as pessoas, é o desemprego.
Bom, vamos fechar com a terra do dinheiro. Vamos para Brasília. Romualdo de Souza.
Professor, muito bom dia para o senhor. O senhor fala da insegurança jurídica, da insegurança política, tem também a insegurança fiscal. Agora, professor, em outros anos, ou em outras épocas, o Copom não tomaria a decisão que tomou ontem, ou melhor, dificilmente tomaria a decisão que tomou ontem, não fosse a autonomia do Banco Central. Esse quesito pode até não ser a segurança de que o mercado necessita, mas é um forte aceno, professor.
É, isso é importante a gente comentar, porque o Banco Central, obviamente, ele é ligado, né, ao Ministério da Economia, mas hoje ele tem uma independência nas decisões de política monetária do Brasil. Não quer dizer que anteriormente ele não tinha, mas é claro que ele tinha uma intervenção política também, né? E hoje ele faz muito mais o que é necessário do que seria importante politicamente para o governo que estivesse no poder. Então, com esse cenário, né, seria inviável, seria totalmente impossível o Banco Central não tomar a decisão necessária na tentativa de reduzir a inflação. E, infelizmente, o único remédio ortodoxo conhecido, mais famoso, já utilizado desde que, digamos assim, o mundo é mundo, né, da economia moderna, é o aumento da taxa de juros. É um remédio amargo que traz muitos efeitos colaterais, mas ele sempre é utilizado no ataque da inflação. E é importante a gente lembrar que o Brasil, ele não é um país comum, né? Nós tivemos, nos anos 80, a hiperinflação. Todo mundo que é um pouco mais experiente sabe que todas as políticas econômicas brasileiras, ela tem que estar focado na tentativa muito forte do não retorno da inflação. Então, essa autonomia do Banco Central nesse tipo de decisão, ele é, para o mercado, bastante importante, porque ele sabe que agora o Banco Central tem menos influência política e mais autonomia e que, teoricamente, vai tomar muito mais decisões baseadas simplesmente na técnica e na análise econômica, como deve ser, do que ter interferência política de aumentar ou diminuir a taxa de juros para, de uma certa forma, aí, trazer algum benefício político para o governo que tiver, seja de qualquer partido, seja qualquer presidente.
Pronto, a gente teve outra contribuição do professor Sandro Prado aqui no Passando a Limpo.